No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Agora pontualmente 7:18.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2026.
E faltam 260 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passo-fundense só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
O Café com Emprego acontece hoje no Clube Comercial com mais de 1000 vagas em Passo Fundo.
Tudo Fácil amplia serviços e passa a oferecer atendimento do gov.br em Passo Fundo.
Falta de arrependimento e frieza ao enganar os mais vulneráveis demonstram sinais de psicopatia em golpistas, afirma a psiquiatra.
Dia de conservação do solo.
O manejo correto garante a proteção para a seca e a chuva em excesso.
Dia Mundial da Arte.
Artesãos transformam criatividade em sustento em Passo Fundo.
Projeto propõe tombamento definitivo do Monumento da Cuia na Praça Marechal Floriano.
Também, Justiça Federal de Passo Fundo realiza mutirão de documentação para comunidades indígenas durante Semana Nacional do Registro.
Passo Fundo adere a protesto nacional e, sob pressão de motoristas de aplicativos, votação da PL 152 é adiada.
Embaixadores da cidade educadora de Passo Fundo vivenciam modelo de transformação social em Medellín.
No setor policial com Bruno Reiner.
Dupla é presa por tráfico de drogas em praça do bairro Coab 2.
Com o Matheus Piroli.
Cantor sertanejo preso por violência doméstica é transferido de unidade prisional.
Destaques dos principais jornais do país nesta quarta-feira.
Irã diz que utilizará portos alternativos para contornar bloqueio dos Estados Unidos em Hormuz.
O Trump afirmou ontem que uma nova rodada de negociações com o Irã pode ocorrer nos próximos dias.
Trump volta a criticar a OTAN e cutuca o Papaleão 14 em rede social.
O presidente dos Estados Unidos disse que a aliança nunca esteve lá por nós e pediu que alguém diga ao pontífice sobre as mortes de manifestantes ocorridas no Irã.
Entre deportação e pedido de asilo, defesa de Ramagem intensifica atuação para evitar retorno ao Brasil.
Caberá ao juiz de imigração avaliar o enquadramento do caso de político foragido.
CPI do crime organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes e Goné.
Documento apontava suposto descumprimento de deveres pelos magistrados no caso Banco Master.
O grupo de ministros do STF vê risco de pauta anticorte dominar campanha eleitoral.
Avaliação de essa ala é que o momento é delicado em função dos reflexos do Master e que declarações ampliam a pressão.
Nunes Marques é eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Ministro assume cargo deixado por Carmen Lúcia.
André Mendonça será o vice.
Relator apresenta parecer favorável à indicação de Jorge Messias ao STF.
O advogado-geral da União precisará receber ao menos 41 votos favoráveis dos senadores para se tornar ministro.
Governo Lula encaminha projeto sobre o fim da escala 6x1 ao Congresso Nacional.
O objetivo central da proposta é assegurar 2 dias de folga remunerados para os trabalhadores a cada 5 dias trabalhados.
Homem é preso por vender churrasquinho por R$10.000 para turista na praia de Copacabana.
De acordo com a polícia, ele cobrou R$100 e usou uma máquina adulterada para gerar o valor de R$10.000.
A polícia afirma que é uma quadrilha agindo dessa forma na zona sul do Rio de Janeiro.
4 em cada 10 multas de trânsito no Brasil são por excesso de velocidade.
Em 2025 foram 100 milhões de infrações de trânsito registradas no Brasil.
Em 46 milhões delas, delas, os motoristas ultrapassaram os limites das vias.
Abono salarial PIS/PASEP 2026.
O novo pagamento será liberado nesta quarta-feira.
Benefício no valor de até um salário mínimo é concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa.
Bolsa Família 2026.
Pagamentos de abril começam amanhã.
Primeiros a receber são beneficiários com número de identificação com final 1.
O pagamento previsto é de R$600 por família com possíveis adicionais.
O INSS antecipa o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas no Rio Grande do Sul para abril e maio.
Lula pede a Edgar Preto que aceite ser vice de Juliana.
O presidente recebeu o ex-candidato do PT e a governadora e agradeceu pelo desprendimento.
Ranolfo Vieira Júnior assume a Casa Civil do governo gaúcho.
E Arthur Lemos passa a comandar a nova Secretaria Estadual.
Colheita de soja deve atingir 18.900.000 toneladas no Rio Grande do Sul.
As novas estimativas da Conab para o ciclo 25/26 indicam safra de 5,7 milhões de toneladas de milho e produção de 7,8 milhões de toneladas de arroz.
Reajuste no piso do magistério estadual será pago em folha complementar hoje.
Super tufão.
Como o fenômeno no Pacífico pode afetar o Rio Grande do Sul?
Tempestade extrema no outro lado do planeta ajuda a explicar mudanças no clima que podem chegar ao sul do país.
Prazo para negociação de dívidas do ICMS via Acordo Gaúcho é prorrogado até 30 de abril.
Navegação noturna de navios volta à Lagoa dos Patos após 42 anos.
Obras de dragagem e iluminação permitiram a retomada, acelerando o transporte e reduzindo custos no trajeto.
Pesquisa feita na beira de estradas do Rio Grande do Sul revela que 83% dos caminhoneiros têm sobrepeso e quase 10% dirigem após beber.
Os dados são coletados em uma blitz da saúde realizada mensalmente na beira da estrada.
Na ação, os motoristas são convidados a medir a pressão arterial e a glicemia, além de responder a um questionário sobre seus atos.
Todos os presídios da Serra do Rio Grande do Sul estão interditados por superlotação e justiça barra novas entradas.
8 presídios da região estão impedidos de receber novos detentos, seja de forma total ou parcial.
A Assembleia Legislativa Gaúcha aprova a criação de patrulha de prevenção à violência doméstica.
A iniciativa leva o nome de Bernardo Boldrini e tem foco no combate à violência contra a criança.
Operação em 4 estados apreende suspeitos de esquema de golpe com falsos anúncios para alistamento militar e concurso do INSS.
As vítimas pagavam taxas falsas por Pix para acessar páginas que simulavam sites oficiais.
Operação é realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.
Dentista é preso suspeito de manter companheira em cárcere privado e forçá-la a fazer 10 tatuagens com seu nome.
Prisão aconteceu em Itapema, Santa Catarina, ontem, terça-feira.
A vítima fugiu para o Rio Grande do Sul e procurou ajuda.
A ação fez parte da Operação Utzig.
Adolescente é apreendido após atirar em 2 crianças em São Gabriel.
Menina de 6 anos e menino de 12 foram atingidos durante discussão.
E o suspeito diz que o disparo foi acidental.
Família desaparecida em Cachoeirinha.
Amostras de sangue encontradas na casa de Silvana Aguiar eram dela e do pai.
Mulher e pais dela sumiram no final de janeiro.
Ministério Público pede que Brigada Militar investigue oficiais que ordenaram a ação que matou agricultor em Pelotas.
Promotoria aponta indícios de abuso de autoridade e tortura psicológica.
Grêmio sofre muito, mas vence com gol quase no final.
Gol de Amuso salva atuação fraca e garante vitória do Grêmio sobre Deportivo Riestra.
O tricolor teve mais um jogo com pouco futebol na arena, mas fez os 3 primeiros pontos na Sul-Americana.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
18 graus agora em Passo Fundo, 7 e 9.
7 e 9.
E Vigdonei Sampaio está com a gente. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezi, Ieda e a todos. Hoje vai ficar nublado, encoberto, e tem uma possibilidade de chuva isolada à tarde ou à noite. Vamos ter também a presença de ventos aí de moderados a forte, com rajadas ocasional, e a temperatura máxima chega a 29 graus hoje. Na quinta-feira, encoberto, nublado, pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas no período da manhã, ventos de moderados a forte, temperatura mínima 16 e a máxima 26 graus. Ainda há possibilidade de chuva fraca no período da manhã, sexta-feira, não tem previsão de chuva para sábado e domingo.
Bom, tá aí o Sampaio que volta com mais detalhes de previsão do tempo na Uirapuru no Repórter do Povo. Até daqui a pouco, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Agora o tempo é parcialmente nublado. Essa imagem que você assiste no YouTube, no Facebook da Uirapuru, é ao vivo da nossa cidade de Passo Fundo, com muitas nuvens no começo desta manhã de quarta-feira. 18 graus, 7 e 10.
7 e 10. E hoje é o dia de conservação do solo.
A data chama atenção para os cuidados com o solo evidenciados em épocas extremos, como na última tragédia climática que testou os limites não só do campo, mas também do solo das cidades.
Sobre esse tema, conversamos com o geólogo Luiz Paulo Fragomene.
E comentou que houve avanços importantes nos últimos anos quando o assunto é conservação do solo, tanto no Brasil quanto no mundo.
Ainda assim, o cenário exige atenção constante.
Segundo o geólogo, as questões ambientais evoluíram, mas seguem diretamente ligadas à economia, especialmente na agricultura, onde os custos são elevados e o produtor não pode errar.
Neste contexto, Luiz Paulo destacou o plantio direto como uma das principais ferramentas utilizadas no país, sendo uma técnica desenvolvida no Brasil e considerada extremamente eficiente para as condições de clima e solo.
Esse método contribuiu significativamente para a redução da erosão, problema que era muito comum no passado e hoje se tornou mais raro, já que representa prejuízo direto à capacidade produtiva do solo.
Outro ponto destacado é a capacidade de retenção de água.
Ressalta que a cobertura orgânica ajuda o solo a armazenar mais umidade, algo essencial diante das mudanças climáticas e da ocorrência de eventos extremos.
Alertou que o agricultor precisa estar preparado tanto para o período de chuvas intensas quanto para estiagens prolongadas.
Conforme Luiz Paulo Fragomene, situações de muita chuva, práticas como terraceamento e a correta estruturação do solo ajudam a evitar o escoamento excessivo e os danos às lavouras.
Já em períodos de seca, a quantidade de matéria orgânica presente no solo faz diferença, permitindo maior retenção de água e garantindo melhores condições para as plantações.
Destaca ainda que o solo é o maior reservatório de água disponível, reforçando a importância de manejá-lo corretamente.
Apesar dos desafios, o geólogo avalia que há motivos para reconhecer os avanços alcançados e reforça a importância de manter e ampliar as práticas de conservação.
E veja só, o agricultor tem que se preocupar com os dois extremos. Os extremos de muita chuva, né, em pequenos períodos de tempo, quer dizer, aguaceiros muito pronunciados, né, e secas também muito elevadas. Então ele tem que estar preparado para duas situações. A situação de muita chuva, ele vai atender isso com uma boa capacidade do solo de percolação de água, né? Ele tem que ter uma escarificação bem feita, não pode ter aquela subcompactação.
18 graus, 7 e 13.
7 e 13.
Celebrada em 15 de abril, Dia Mundial da Arte também reforça a importância das diferentes formas de expressão artística na construção da cultura e da identidade dos povos.
E, inclusive, esta data, ela valoriza desde as grandes obras consagradas até manifestações mais próximas do cotidiano, como o artesanato, que traduz histórias, tradições e saberes populares em peças únicas.
Nesse contexto, o trabalho dos artesãos ganha ainda mais destaque.
Profissionais que transformam criatividade em sustento representam a conexão entre arte e trabalho, mantendo vivas técnicas, muitas vezes passadas de geração em geração.
Aqui em Passo Fundo, um dos principais espaços de exposição e comercialização desses produtos é a Fresol.
Em entrevista ao Irapuru, a artesã da Fresol e proprietária da Essência Duo Perfumaria Artesanal, Priscila Zanco Pezzini, destacou que o trabalho artesanal, uma experiência com peças que carregam a história do artesão e são feitas com intenção, cuidado e significado.
Ressalta ainda que o artesanato deve ser visto como uma forma de arte, pois vai além da técnica e envolve criação, expressão e sentimento.
Outro ponto destacado pela artesã é a importância da economia solidária no fortalecimento dos profissionais do setor.
A participação em grupos e feiras é fundamental para dar visibilidade ao trabalho e impulsionar o negócio.
Entre os principais espaços está a Fresol, tradicional feira realizada em Passo Fundo.
Ela também destaca que o artesanato é uma arte acessível, presente no dia a dia das pessoas e capaz de transformar algo simples em algo único e cheio de significado.
Cada peça carrega a identidade de quem produz, o tempo dedicado e a intenção, além da sensibilidade de entender o que o cliente busca.
E nesse sentido, o artesanato se consolida como uma expressão artística e também como um negócio.
Com certeza eu vejo o artesanato como uma forma de arte, porque não é só a técnica. O artesanato envolve criação, expressão, sentimento. Cada peça carrega a identidade de quem faz, né? O tempo dedicado, a intenção, também tem a capacidade de ler o que o cliente quer. Então, não é só um produto, é uma forma de expressão artística.
7:16.
7:16.
18 graus em Passo Fundo.
Jornal da Sete tem o apoio do Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Na Big Peixe, toda semana tem uma oferta diferente, confere só a Big Oferta da Vez, iscas e tilápia empanadas no pacote de meio quilo por apenas R$29,90, mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o Sedan Premium mais vendido do mundo.
Coqueiros, o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
De Domênica Empréstimos, transforme parte do limite de compras do seu cartão de crédito em dinheiro, mesmo estando negativado. 30-45-58-86, 30-46-12-25.
Na Sucata Luiz Sanches, agora um espaço mais amplo para melhor atender o nosso cliente. Latinhas, 11,40 o quilo, a sucata de ferro, 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro, fone 33-11-54-33.
7:17.
7:17, tempo que é parcialmente nublado em Passo Fundo, 18 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Com informação do setor policial ao vivo na Uirapuru, repórter é Bruno Reiner. Bom dia, Bruno.
Bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos ouvintes da Rádio Uirapuru. Informações do setor policial: morre vítima de acidente na rodovia 324 aqui em Passo Fundo, e aquele caso onde o filho dele, de 5 anos, também não tinha resistido. Eu trago informações também de uma dupla presa por tráfico de drogas na praça do bairro Coab 2. A partir de agora, para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e ainda também a Líder Desensetizadora. Olha, então, começando com as informações importantes aqui da área da segurança pública. 2 indivíduos foram presos por tráfico de drogas ontem no bairro Coab 2, aqui em Passo Fundo. Esse fato foi registrado pela Brigada Militar quando uma guarnição recebeu denúncias de moradores aí que estariam... que um veículo Volkswagen Gol de cor vermelha estaria sendo utilizado para venda de entorpecentes na praça do bairro, principalmente durante a tarde, início da noite, né? E ainda, segundo os relatos, uma motocicleta preta, ela chegava ao local, pegava as drogas com o condutor do carro e deixava a área em seguida. Diante das situações, daí da informação, os policiais realizaram patrulhamento, localizaram o veículo e também a moto, e durante a abordagem, 2 indivíduos foram identificados. Em revista pessoal, né, com um dos suspeitos, foram encontrados aí uma máquina de cartão, R$102 em dinheiro, um carregador, pacote de seda. E com outro indivíduo, os policiais localizaram apenas o celular e a chave do veículo. Na busca veicular, ainda foram encontrados aí numa bolsa 14 porções fracionadas de cocaína. Então, diante desses fatos, esses indivíduos acabaram sendo detidos, foram levados para a delegacia de plantão da Polícia Civil e lá foram tomadas as devidas providências. Acabaram sendo detidos aí esses dois indivíduos aqui na cidade de Passo Fundo. Um outro fato que a gente traz informações também, infelizmente, morre vítima de acidente na rodovia ERS-324 em Passo Fundo. Filho de 5 anos também não resistiu. Um homem que estava internado após um grave acidente de trânsito morreu ontem ainda aqui em Passo Fundo. A vítima é Juan Ortiz Rodrigues. Ele estava hospitalizado desde o dia 29 de março, quando se envolveu em uma colisão frontal na rodovia ERS-324. Ele conduzia um Volkswagen Gol no momento do acidente. De acordo com as informações, o carro teria invadido a pista contrária, atingindo uma caminhonete Ford Ranger. As causas da colisão, elas não foram esclarecidas até hoje ainda, o caso vem sendo trabalhado, investigado. Juan foi socorrido em estado grave logo após o acidente, encaminhado até o atendimento hospitalar, onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos. Lembrando que Juan, ele foi socorrido em estado grave, né? Após o acidente, foi levado até o hospital. E lembrando que no carro também estava o filho da vítima de 5 anos, vítima que havia sido socorrida também em estado grave, é o São Vicente de Paulo, porém, dias depois, também, infelizmente, acabou morrendo. E hoje nós temos a confirmação desse caso, onde o pai dessa criança de 5 anos, que é o Juan Ortiz Rodrigues, não resistiu e também, infelizmente, acabou morrendo. Para quem acompanha a TV Irapuru neste momento, acompanha, inclusive, imagens aí do fato, imagens das vítimas, triste caso. Ao longo da programação, nosso colega Matheus Piroli vai estar trazendo mais detalhes também sobre o acidente de trânsito, sobre, infelizmente, essas duas mortes que foram registradas aqui em relação a esse fato. Eu trago informações para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda também a Líder Desensetizadora.
7h23
com 18 graus.
O meu Rio Grande tá diferente.
E tá ainda mais diferente na segurança pública com o lançamento do RS Atento.
O novo sistema de monitoramento e cercamento eletrônico do governo do estado combina inteligência artificial, sensores avançados e plataformas integradas.
O resultado é um sistema completo para vigilância e proteção das cidades e gestão do ambiente escolar.
Na primeira etapa, o estado vai destinar mais de 26 milhões de reais para os municípios do RS Seguro, além de um aporte de 22 milhões para 721 escolas estaduais.
A intenção é trabalhar de forma integrada, utilizando a tecnologia de maneira estratégica para cuidar da população.
O programa RS Atento deve alcançar a totalidade dos municípios até o final de 2027, fazendo a diferença na vida de todos os gaúchos.
Governo do Rio Grande do Sul.
O meu Rio Grande tá diferente.
7h29, 18 graus.
A mobilização nacional de motoristas de aplicativos teve reflexos em Passo Fundo ontem, com paralisação e protesto organizado pela categoria.
O ato ocorreu no mesmo dia em que a Comissão Especial da Câmara dos Deputados cancelou a reunião que analisaria o parecer sobre esse projeto de lei complementar que trata da regulamentação do trabalho por plataformas digitais.
Ainda não há nova data para a votação.
A nova versão do relatório, apresentada em 7 de abril, mantém o caráter autônomo da atividade e define os profissionais como trabalhadores autônomos plataformizados, sem vínculo empregatício.
O texto garante liberdade de jornada, atuação em múltiplos aplicativos e proíbe punições por recusa de serviços.
Também estabelece regras previdenciárias, contribuição como segurado individual, define limites para taxas cobradas pelas plataformas e prevê uma remuneração mínima por serviço, além de seguro obrigatório e maior transparência nas relações de trabalho.
Por outro lado, a proposta retira benefícios como adicionais noturnos, gratificação de fim de ano, limites de jornada, além de flexibilizar pontos como infraestrutura de apoio.
O cancelamento da reunião ocorre em meio a uma série de protestos registrados em todo o país, organizado por motoristas contrários ao texto em discussão no Congresso Nacional.
Em Passo Fundo, a reportagem da Irapuru acompanhou a mobilização na Arena Bieite, no ginásio Teixeirinha, onde motoristas se reuniram antes de uma carreata pela cidade com parada em frente à prefeitura.
Um dos organizadores do movimento, Alexandre Maias da Silva, afirmou que o projeto sofreu alterações recentes que passaram a prejudicar a categoria.
Segundo ele, houve retirada de um teto fixo para cobranças das plataformas, substituído por uma média que pode levar os descontos nas corridas, além da previsão de novas cobranças sobre o faturamento dos motoristas.
De uns dias para cá houveram várias alterações e não foram alterações boas, muito pelo contrário, foram alterações que tiraram valor mínimo da corrida, que tiraram a questão da porcentagem máxima de cobrança da plataforma, que ao invés de até 30% agora é em média 30%, então a plataforma pode pegar 40%, 35%, 32%, 25%, ela pode fazer uma média de porcentagem.
Também representante da categoria, Carlos Alberto Pisato, disse que os principais pontos de preocupação envolvem aumento de taxas, mudança na contribuição ao INSS e possíveis restrições à autonomia dos trabalhadores que defendem a manutenção do modelo atual de atuação.
Aqui, não só na cidade de Passo Fundo, mas como em todo o Brasil, justamente para mostrar que a gente é contra essa PLP que está devorando os motoristas aplicativos ainda. Existem várias formas que essa PLP vai prejudicar. Uma delas é a questão da taxa, outra delas é a questão da liberdade do motorista em trabalho. A outra coisa que vai prejudicar bastante o motorista é a questão de INSS. O motorista não quer ser CLT, o motorista quer ser MEI.
7:32.
7:32.
19 graus.
Alunos da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo participam da Missão Cidade Educadora 2026 em Medellín, na Colômbia, com uma programação voltada à troca de experiências e apresentação de projetos desenvolvidos no município.
A iniciativa integra a política implementada pelo prefeito Pedro Almeida desde 2022, que busca fortalecer a educação como um eixo de desenvolvimento social.
5 estudantes foram selecionados como embaixadores da educação municipal.
Melane Luiza Moraes Vinoski,
Estevão Monteiro Bledoa da Silva,
Maurício Ribeiro Borges,
Valnise Aide e Murilo de Souza Daré.
Durante a missão, eles apresentam projetos desenvolvidos em Passo Fundo, representando áreas como inovação, arte, sustentabilidade, música e incentivo à leitura dentro da política da cidade educadora adotada pela prefeitura.
De acordo com a coordenadora de inovações educacionais da Secretaria de Educação, Denise Cornélio da Luz, a missão teve início no domingo e na segunda-feira os estudantes visitaram a Comuna 13, considerado um marco da transformação social da cidade colombiana.
Os alunos puderam conhecer de perto a realidade da comunidade, que reúne mais de 300 mil moradores, além de escolas e espaços públicos voltados à qualidade de vida.
Durante o percurso, o grupo também conheceu estruturas públicas como o metrô e as escadas rolantes, instaladas em regiões de relevo acentuado, facilitando a mobilidade dos moradores.
Ontem, a agenda incluiu visitas ao Jardim Botânico de Medellín e ao Parque Explora, onde os alunos tiveram contato prático com conteúdos de ciência e tecnologia.
A programação segue até a próxima semana, totalizando cerca de 10 dias de atividades.
Hoje, os alunos terão um encontro com representantes da Prefeitura de Medellín para apresentar os projetos desenvolvidos no município, ampliando a troca de experiências e a conexão internacional dentro da política da cidade educadora.
Foi uma vivência muito interessante. Os alunos, seus pais, os professores ficaram muito impressionados como uma comunidade que está entre o nível 1 e nível 2 social, que são os níveis mais baixos aqui da Colômbia, pode ter tanta qualidade de vida num espaço que anteriormente era totalmente degradado.
7:35.
7:35, 19 graus.
Casos de golpes têm se tornado cada vez mais frequentes e diversificados, atingindo pessoas de diferentes idades e perfis.
Entre os mais comuns estão os golpes digitais, fraudes bancárias, estelionatos por telefone e até práticas antigas que ainda fazem vítimas, como o conhecido conto do bilhete.
Em muitos desses casos, os criminosos se aproveitam da confiança e da vulnerabilidade das vítimas, especialmente idosos, causando prejuízos financeiros e emocionais.
E diante desse cenário, um aspecto chama a atenção.
A frieza de quem comete esse tipo de crime, muitas vezes sem demonstrar qualquer arrependimento.
Para entender esse comportamento, o Irapuru conversou com o médico psiquiatra Carlos Hector, que explicou o perfil psicológico de pessoas envolvidas nesse tipo de prática.
Segundo o especialista, muitos desses indivíduos apresentam características associadas à psicopatia.
São pessoas que não possuem empatia, nem sentimento de culpa ou de responsabilidade pelo outro.
De acordo com ele, tratam-se de indivíduos emocionalmente frios, que enxergam as outras pessoas apenas como meios para alcançar seus próprios objetivos.
Esse comportamento, conforme o médico, não surge na vida adulta, mas se desenvolve desde a infância, ao longo da formação do indivíduo.
Hector destaca que esses perfis são marcados por uma visão individualista extrema, na qual não há espaço para solidariedade ou preocupação com o próximo.
E nesse contexto, o desejo pessoal se sobrepõe a qualquer consequência, independentemente dos prejuízos causados.
Ressalta ainda que esse tipo de comportamento não está restrito a uma classe social específica, podendo ser observado em diferentes níveis da sociedade.
Um outro ponto abordado pelo psiquiatra é a escolha das vítimas.
Idosos acabam sendo alvos frequentes, muitas vezes por se encontrarem em situações de maior vulnerabilidade emocional.
Os golpistas costumam se aproximar pedindo ajuda, o que faz com que a vítima se sinta útil e acolhida, facilitando a ação criminosa.
Sobre formas de evitar que esse tipo de situação continue acontecendo, o médico afirma que o cenário é complexo.
Isso porque, segundo ele, essas pessoas não reconhecem seus erros e não desenvolvem consciência sobre os danos que causam.
Para Hector, trata-se de um problema grave, de difícil solução, que exige atenção constante da sociedade.
E as pessoas não têm remorso. Isso é verdade, elas não têm um sentido de responsabilidade, de humanidade, de carinho. Essas pessoas são realmente predadores. Nós consideramos como psicopatas, é muito comum. Por exemplo, não só em situações assim pessoais e pequeno prejuízo, como em grandes situações.
7:38 19 graus.
A Justiça Federal de Passo Fundo está promovendo ao longo desta semana uma grande ação de cidadania dentro da Semana Nacional do Registro, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça voltada à regularização documental de pessoas em situação de subregistro ou que perderam seus documentos básicos.
O mutirão tem como foco principal o atendimento de comunidades indígenas da região com a participação de moradores de Passo Fundo, Gentil, Mato Castelhano, Sertão e Água Santa.
Segundo a juíza federal Carla Cursi, a ação foi estruturada a partir da identificação da necessidade de regularização documental dessas populações, muitas vezes afetadas por situações de vulnerabilidade social e conflitos internos nas comunidades, fatores que contribuíram para a perda de documentos essenciais.
Tem como finalidade a ampliação da cidadania dessa população, destacou a magistrada durante a entrevista ao Irapuru.
Durante o mutirão, os participantes têm acesso à emissão de certidões de nascimento e casamento, atendimento para título de eleitor, regularização de CPF, gov.br e INSS, além de encaminhamento para emissão da carteira de identidade no posto do Tudo Fácil, localizado no Passo Fundo Shopping.
O transporte das comunidades até a sede da Justiça Federal também foi organizado em parceria com prefeituras, FUNAI e SESAI, conforme a realidade de cada localidade.
A comunidade se organizou de uma forma, nós fizemos a organização por meio do CEAV, que é o Centro de Atendimento às Vítimas da Justiça Federal, coordenado pela colega Ana Inês, e em algumas comunidades é a prefeitura que firmou a parceria para trazê-los até aqui, como é o caso de hoje, de Passo Fundo. Ontem, o pessoal de Gentil veio sendo transportado pela SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, e pela FUNAI também.
De acordo com a juíza federal Ana Inês Latorre, a expectativa é manter uma média de aproximadamente 50 atendimentos diários, número que pode variar conforme as demandas especificadas de cada pessoa.
Uma das comunidades mais afetadas pelo subregistro são justamente as tradicionais e indígenas, que enfrentam maior dificuldade de acesso aos serviços públicos.
temos um contingente grande de pessoas que se enquadrariam nessa situação que o CNJ está chamando de subregistro, que são as pessoas que, por algum motivo, não tiveram acesso ao registro de nascimento, não têm acesso à documentação básica ou perderam sua documentação e não conseguiram refazer. E uma das populações que mais sofre com essa questão são as comunidades tradicionais, inclusive as comunidades indígenas.
Para o defensor público federal André Jorge Freire da Silva, a ausência de documentos impacta diretamente no exercício de direitos fundamentais. Além da regularização documental, a defensoria também presta orientação em áreas como aposentadoria, auxílio-doença, Bolsa Família e Cade Único.
A Defensoria Pública da União, como órgão federal, tenta, aliada a essa parceria que se tem com a Justiça, de fazer com que essa pessoa possa exercer os seus direitos. Ou seja, respondendo a tua pergunta, eu digo que a falta de documento leva à ausência da própria cidadania, da própria identificação da pessoa como um agente transformador da sociedade que vive. Aliado a essa ação, é importante destacar também que a Defensoria Pública da União, nesse projeto, ele está prestando orientação jurídica nas causas que a gente trabalha.
A técnica administrativa da Defensoria Pública Estadual, Valquíria Bispo, diz que o órgão busca auxiliar nas várias demandas que as pessoas tenham, como divórcios, pensão alimentícia, e saber como acessar a Defensoria para ajuizar essas ações junto ao Estado.
As informações são bastante, porque todos têm alguma demanda para querer saber alguma coisa. Então, assim, como está sendo o início, hoje é o início da Defensoria Pública aqui nesse evento, então nós ainda vamos ver como vai ser a demanda, mas acreditamos que vai ser uma demanda grande.
Outro destaque da ação é a presença do Núcleo de Prática Jurídica da Atitus, que levou acadêmicos do curso de Direito para atuar na triagem e nos entendimentos. A coordenadora Lívia Copelli Copati diz que a iniciativa aproxima estudantes da prática profissional desde os primeiros semestres.
A gente tem um mote que é a empregabilidade, né, que é o que norteia todo o nosso ecossistema. Eu também sou coordenador de carreiras, então, casando as duas funções, né, a gente traz os alunos aqui. Hoje à tarde nós temos aluno do primeiro semestre atuando aqui e uma aluna do quinto, né, então a gente possibilita que desde o início eles estejam tanto nos locais de estágio, quanto participando dessas ações voluntárias de extensão e de ensino, para que eles tenham essa experiência desde o início da faculdade, e isso facilite depois quando eles se formarem.
7h43.
7h43, 19 graus.
E o Tudo Fácil Passo Fundo, localizado no Passo Fundo Shopping, passou a contar com um novo serviço de atendimento presencial à população.
Entrou em funcionamento o balcão gov.br, ampliando o acesso a serviços digitais do governo federal.
De acordo com o responsável pela unidade, Lindomar Damin, o novo balcão já está em operação com dois atendentes capacitados para orientar e auxiliar os cidadãos.
O atendimento é destinado a qualquer pessoa que possua um CPF e conta ativa no gov.br, sem restrição de idade. No local, o cidadão pode buscar auxílio para acessar serviços digitais e resolver demandas relacionadas à plataforma do governo federal, como suporte presencial.
Além da novidade, o Tudo Fácil mantém uma série de serviços considerados essenciais.
Entre eles, a confecção da carteira de identidade, principal demanda da unidade, com prazo de entrega de até 15 dias.
Também são oferecidos atendimentos do DETRAN, como encaminhamento de recursos de multas, além de serviços do IP Saúde e IP Previdência.
A estrutura ainda reúne serviços municipais com emissão de guias do IPTU e ISSQN, além de protocolos para solicitações de poda e corte de grama.
O local também conta com atendimento do FADERS, voltado a pessoas com transtorno de espectro autista, incluindo encaminhamentos para carteirinhas e pedidos de isenção.
No Tudo Fácil também tem computadores disponíveis ao público, permitindo acesso à internet, impressão de documentos e utilização de serviços digitais de forma gratuita.
Segundo Lindomar, a procura pelos atendimentos presenciais segue elevada, mesmo com a oferta online.
Ele destacou que apenas no dia 13 de abril foram realizados 195 atendimentos para emissão de identidade, impulsionados por um mutirão em parceria com a Justiça Federal, voltado ao atendimento das comunidades indígenas na região.
O balcão fica próximo aos guichês aqui da confecção das identidades, aqui do IGP. Ao lado é um balcão que ainda não chegou ainda a nossa, a nossa fachada ali que Porto Alegre nos mandou já ir atendendo, vai resolvendo o problema do pessoal aí. E essa semana já vamos mandar aí a faixa ali, o identificativo ali para que possam, sem precisar de direcionamento, a pessoa chegar e ser atendida.
7h45.
7h45.
19 graus.
Depois dos comerciais, o Matheus Piroli conta pra gente: cantor sertanejo preso por violência doméstica é transferido de unidade prisional.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h49.
7h49.
19 graus, o repórter. É o Matheus Piroli com informação policial ao vivo na Uirapuru. Piroli, bom dia.
Bom dia, para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos nossos ouvintes. As informações do setor policial para GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? A GM Casa e Construção tem tudo para sua obra na RS324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolã, são 50 anos de história aqui em Passo Fundo. Cadastre-se no Clube Marcolã e receba ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora, se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, cantor sertanejo preso por violência doméstica em Passo Fundo é transferido de presídio por risco à integridade física. É, porque esse cantor que foi preso aí na manhã da última segunda-feira pela Delegacia da Mulher, coordenado pela delegada Rafaela Bier, ele tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime de violência doméstica, e a expedição, após a expedição da ordem judicial, a equipe policial se deslocou até a residência dele e efetuou aí a prisão. Ele é acusado de agredir a vítima com extrema violência, desferindo diversos socos na região da face. Inclusive, em uma das ocorrências, teria causado aí o rompimento do tímpano dela. Em outra, o deslocamento da retina. E a delegada Rafaela Bier, né, foi enfática que o lugar de agressor é no sistema prisional. Mas, de acordo aí com informações obtidas junto ao advogado de defesa dele, o Dr. Fabrício Santiago Paixão, o cantor precisou ser transferido de unidade prisional devido ao risco à sua integridade física. Parece que ele vinha sofrendo aí ameaças dentro do presídio, enfim, e ele foi transferido de unidade. O presídio para qual ele foi levado não foi divulgado. Não foi divulgado, então, ainda o presídio para qual ele foi levado por questões de segurança.
De segurança.
Exatamente. Então, ele foi encaminhado aí para outra unidade prisional, mas não foi revelado qual foi o destino aí, mas devido aí ao risco que ele estava sofrendo dentro do presídio regional aqui de Passo Fundo, ele precisou aí ser transferido de unidade. Olha, Regis, a gente teve também uma prisão de duas mulheres por tráfico de drogas na cidade de Carazinho. Essa ocorrência foi ontem à noite, atendida aí pela Brigada Militar. A Brigada Militar, então, que prendeu essas duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas no bairro Frei. A prisão ocorreu após informações indicando a comercialização de entorpecentes em uma residência. As guarnições passaram a monitorar o local e, durante a vigilância, visualizaram um indivíduo realizando contato com moradores, sendo abordado posteriormente com uma porção de substância análoga ao crack, a qual afirmou ter adquirido nesse endereço. Com a situação da flagrância, os policiais deslocaram até o imóvel e, ao se aproximarem, ouviram movimentação interna, indicando tentativa de ocultação das drogas. A equipe, então, abordou duas mulheres que estavam no local e com elas foram localizadas porções de crack, totalizando 110 gramas da droga. Além de um aparelho celular e câmeras de monitoramento. Diante dos fatos, as duas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
Informações policiais com Matheus Piroli.
Sempre para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
19 graus agora aqui em Passo Fundo, 7h52.
7h52. E começou a tramitar na Câmara de Vereadores um projeto de lei de autoria do vereador Ronaldo Rosa, que busca declarar como patrimônio histórico cultural material do município o Monumento da Cuia, localizado na Praça Marechal Floriano, em frente à Catedral, no centro de Passo Fundo.
Considerado um dos principais cartões postais da cidade, o monumento foi construído em 1957, durante a gestão do então prefeito Volmar Salton, como parte das comemorações do centenário do município. Desde então, a cuia se tornou um símbolo marcante da identidade local, remetendo diretamente à cultura gaúcha e ao hábito do chimarrão, tradição fortemente enraizada na nossa região.
De acordo com a justificativa apresentada pelo vereador, o monumento representa valores como hospitalidade, convivência social, pertencimento cultural, sendo um elemento presente no cotidiano da população.
Caso seja aprovado, o tombamento definitivo assegurará a manutenção da estrutura e vai impedir alterações que descaracterizem o monumento, consolidando sua importância na vida cultural e urbana do município.
O vereador Ronaldo Rosa explicou que na prática isso quer dizer que o monumento da cuia será eternizado na praça.
O que isso quer dizer, né? Após o projeto tramitar na Câmara, em sendo aprovado e a lei sendo sancionada pelo prefeito, isso quer dizer que o monumento da cuia vai ficar ali aonde ele está para o resto da história de Passo Fundo. É uma preservação da nossa identidade. A cuia, ela tem um significado simbólico importante, porque ela foi um monumento construído em homenagem ao centenário de Passo Fundo. Ela está ali desde 1957 e ela foi idealizada nada mais nada menos pelo escritor e historiador Francisco Antônio Xavier e Oliveira, que também se tornou uma pessoa muito famosa.
Agora 7:54.
7:54.
Com 19 graus aqui em Passo Fundo.
E a prefeitura realiza hoje a primeira edição de 2026 no programa Café com Emprego, uma iniciativa que aproxima empresas e trabalhadores e facilita o acesso à oportunidade no mercado de trabalho.
Esse evento que já está começando ali no Clube Comercial, né, no centro de Passo Fundo, vai até as 14h. São mais de 1000 vagas em áreas como comércio, como indústria, serviços e setor administrativo. É aberto para todos os públicos, incluindo jovens em busca do primeiro emprego, candidatos a estágio e aprendizes, além de profissionais com experiência.
Já estamos aí na TV Uirapuru, já temos aí as imagens, né?
Ao vivo essa imagem.
Ao vivo, já com um grande número de pessoas.
Grande público, Ieda.
O Adolfo já nos mandava, já nas primeiras horas aí, Regis, mandei ali pro Thiago agora uma imagem.
Da fila.
Olha aí, da fila das pessoas que estavam aguardando. Né?
Exatamente, para abrir os portões ali do Clube Comercial, onde então está acontecendo a partir de agora o Café com Emprego. Nós vamos estar com uma equipe ali, né, Ieda, trazendo ao longo desta manhã todas as informações, né, e chamando o povo para participar. Você está sem emprego?
Isso.
Você está buscando uma colocação maior, melhor aí no mercado de trabalho? Então são em torno de 1000 vagas disponíveis, 45 empresas no local.
Essa é a oportunidade, né?
Café com Emprego, então, é hoje no Clube Comercial.
Sim.
E o Jornal da Sete, com apoio da Ciente, a estrutura do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Também, nada de lixo no vaso, óleo no ralo, agora é todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o Sedan Premium, mais vendido do mundo.
Também, Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado, na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 3045-5886 3046-1225.
E a Sucata Luiz Sanches, que está na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
7:57.
Com a temperatura 19 graus, tempo que é parcialmente nublado aqui em Passo Fundo.
E olha, fazer o registro, Regis, do falecimento, do passamento do doutor Catarina Ferreira. É um advogado e também foi um dos fundadores aí da Universidade de Passo Fundo, junto com o Dr. Murilo Anes. Foi vice-reitor administrativo da UPF na gestão do reitor Bruno Marcos, uma figura tradicional e popular aqui na cidade de Passo Fundo. Então, faleceu o Dr. Catarina Ferreira. E durante a programação a gente vai trazer informações.
No esporte, onde o Grêmio venceu o Deportivo Riestra com um a menos e respira aí na fase sul-americana, da Copa Sul-Americana, né? Fase inicial, né? Havia perdido o primeiro jogo, conquista seus primeiros 3 pontos, sua primeira vitória, o jogo de ontem à noite na Arena em Porto Alegre.
7:58.
7:58.
Isto, então, o falecimento aí, as pessoas perguntando, faleceu então o doutor Catarino? Sim. Então, faleceu o doutor Catarino Ferreira, um dos fundadores da Universidade de Passo Fundo, vice-reitor administrativo da UPF.
19 graus agora, 7:58.
O Jornal da Sete fica por aqui.
Bom dia.
Bom dia.